Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou a Mônica Montenegro.
Muito bom dia a todos, eu sou o José Carlos Oliveira. E a gente começa o programa de hoje com uma pergunta. O que você faz com os medicamentos que não têm mais utilidade?
Muita gente resolve problemas, Zeca, jogando os remédios no vaso sanitário. Mas esse é um grande erro, que pode acabar contaminando os mananciais, já que os processos de tratamento do esgoto muitas vezes não conseguem eliminar substâncias como os hormônios presentes em muitos medicamentos. Esse problema começa a ser identificado por cientistas com o desenvolvimento de novas técnicas de análise da água.
Na última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, a Mônica acompanhou uma conferência sobre os chamados contaminantes emergentes. Depois do evento, ela entrevistou a pesquisadora da Unicamp, Gisela Umbuzeiro, que contou que já foram identificadas mudanças no sistema reprodutivo dos peixes por causa dessas substâncias. Os órgãos genitais dos animais foram modificados. Mas a pesquisadora garante que ainda é cedo para dizer que esses compostos podem causar problemas também nos seres humanos. De toda forma, Gisela explicou de um jeito bem didático o que cada um pode fazer na sua casa para reduzir o problema, como você vai conferir a partir de agora.
Para começar, o que são esses contaminantes? Qual a diferença entre contaminantes e poluentes? O que a gente pode encontrar na água de anormal, digamos assim?
Bom, contaminantes, então, são compostos que não deveriam estar naquela água, não fazem parte daquela água, mas estão, ou estão em concentrações mais altas do que o natural que a gente espera para aquele lugar. Mas não necessariamente o fato daquele local estar contaminado implica em riscos. Para que isso ocorra, você vai precisar de ter concentrações específicas que levem a esses efeitos adversos a ocorrer. Então, a gente vai chamar de poluição quando esses contaminantes estão em níveis que causam prejuízo para o uso daquele ambiente.
E quais são as substâncias identificadas na água que causam mais alerta, que a gente deveria ter mais atenção para elas?
Bom, são várias essas substâncias, elas podem vir tanto da indústria quanto da atividade agrícola, e hoje o que a gente tem percebido é os esgotos domésticos contendo uma grande quantidade de substâncias importantes e que podem causar prejuízo para a biota e, eventualmente, para o ser humano, via, então, a água. Dentro desses compostos, que a gente tem mais pensado agora do que se diz respeito aos emergentes, são compostos que podem interferir na questão hormonal, então, interferentes endócrinos, principalmente que interferem na atividade estrogênica, podendo, então, levar, no caso de peixes, por exemplo, alteração até de sexo de peixes, quando expostos a determinadas concentrações de hormônios.
A gente vive num país que tem tratamento de água ainda em índices muito baixos, né? Quer dizer, um dos focos tem que ser justamente a questão do saneamento?
Com certeza. Eu acho que, independentemente de todos os problemas que a gente tem, este se soma a ele. Os outros não são menos importantes. Claro, as doenças de veiculação hídrica são importantíssimas e são nossa prioridade sempre, mas tudo nos mostra que nós temos que investir mais no tratamento, ter tratamentos mais eficientes e desenvolver tecnologia que torne esse tratamento viável, que torne um tratamento eficiente, que chegue até a mineralizar essas substâncias, para a gente não se preocupar mais com elas, antes de jogar no meio ambiente. Então, precisa sim de uma ação importante no desenvolvimento da tecnologia mais barata para aumentar a eficiência do nosso tratamento e, obviamente, tratar o esgoto que em muitos locais ainda não é tratado.
Agora, mesmo esse esgoto que já é tratado, hoje, com o desenvolvimento das pesquisas, se vê que muitas vezes, mesmo tratada, a água ainda continua com substâncias. Assim,
exatamente, né? Porque o tratamento que a gente utiliza hoje não está pensado para a remoção dessas substâncias que se dissolvem bem na água. Normalmente, os nossos tratamentos são baseados em filtração, removem bem alguns compostos, porém, esses compostos que se dissolvem muito bem na água, que é o caso dos hormônios, o nosso tratamento tradicional não é eficiente. Mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Quer dizer, o mundo todo está se deparando com esse problema e tentando solucionar isso da maneira mais eficiente possível para remover esses compostos da água.
Na sua palestra você citou de algumas substâncias que são bastante seguras para os seres humanos, mas que quando chegam em contato com a biota têm efeitos adversos também, né?
Isso, algumas substâncias que são usadas, por exemplo, em produtos de higiene pessoal. Muitas vezes coisas que a gente utiliza em cremes, em pastas de dente, enfim, em coisas do nosso dia a dia, que para o nosso organismo não causa nada, nas concentrações que a gente usa, claro, mas isso depois sendo lançado errado no ambiente pode levar à toxicidade para os organismos aquáticos. E hoje, principalmente essa área, a gente quando avalia uma substância, não pensa em todo esse caminho. A gente não imaginava que essa substância ia fazer esse caminho e ia chegar lá num rio, por exemplo, em concentrações detectáveis, porque não se conhecia isso, não se detectava isso antes. Então hoje a gente vê que essas substâncias estão presentes, começa a avaliá-las como contaminantes aquáticos, buscar os seus efeitos e começa a observar alguns efeitos. Então, passa a ser necessário a regulamentação dessas substâncias. Mas
é possível para o cidadão comum ajudar nessa situação, reduzir um pouquinho a forma de contaminação do ambiente?
Com certeza, se a gente for pensar no descarte de medicamentos que já é vencido ou que não é mais utilizado na nossa casa. É muito importante que esse medicamento seja separado e não seja jogado no esgoto. Então, hoje já existem no Brasil algumas cidades que estão fazendo programas onde há a possibilidade do retorno, da devolução desses medicamentos, minimizando assim a sua entrada no meio ambiente. O meio ambiente certamente agradece.
Quem não tem, por exemplo, quem não mora numa cidade que tem um programa desse, o que deve evitar? Qual é o comportamento que ela deve? É
não jogar diretamente no vaso sanitário. O que os Estados Unidos vem recomendando é que você pegue o resto dos seus medicamentos, tire-os daquela caixinha, amasse-os muito bem, misture com alguma coisa que usualmente os animais não vão comer, como borra de café, por exemplo, e jogue isso então no seu lixo. Mas não coloque isso na privada, no vaso sanitário.
Começa hoje aqui em Brasília a Operação Cerrado, uma aventura para salvar o planeta. O projeto do Instituto Aquanautas vai mobilizar estudantes da rede pública do Distrito Federal com idades entre 9 e 14 anos em expedições pelo Lago Paranoá, cavernas e parques ecológicos da capital. A ideia é que esses jovens se tornem multiplicadores de conhecimento científico e ambiental em suas comunidades. O coordenador do projeto, Luiz Rios, destaca que as atividades educativas vão ajudar a superar o desconhecimento do brasiliense sobre a riqueza do Cerrado presente na região.
Normalmente, a gente chega numa escola e pergunta para as crianças, fala o nome de um bicho. Eles falam girafa, leão, hipopótamo, animais africanos. Raramente eles se lembram da onça-pintada, do lobo-guará, dos jacarés, das capivaras, das antas, dos animais que a gente tem aqui em volta. O interessante é que essa valorização que existe nos outros países, nos outros continentes, ela acaba se refletindo numa falta de conhecimento da riqueza que nós temos. Quem conhece acaba valorizando, quem conhece acaba respeitando mais.
Serão selecionados 640 jovens e crianças de acordo com notas, frequência escolar, afinidade com o tema e bom comportamento. Eles vão conhecer na prática o que se estuda nos livros de recursos hídricos, ecologia e arqueologia. Também haverá um módulo de ecologia urbana, que vai tratar de mudanças climáticas, fontes de energia, reciclagem de lixo e tratamento de água e esgoto. No final do projeto, todos vão receber um certificado de disseminadores do conhecimento pela preservação do meio ambiente.
O projeto do Instituto Aquanautas conta com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. O lançamento oficial será às 5 da tarde na antiga sede social do Yacht Clube de Brasília, no setor de clubes norte. Você pode conseguir outras informações sobre a Operação Cerrado, uma aventura para salvar o planeta, no site www.aquanautas.org.
Se o valor econômico da natureza fosse justamente reconhecido, a gente poderia falar que a humanidade acaba de entrar no cheque especial. No último sábado, nós consumimos todos os recursos naturais que a Terra é capaz de repor no período de um ano, incluindo aí o fornecimento de água doce e de matérias-primas, entre elas os alimentos.
Esse cálculo é feito periodicamente pela ONG Global Footprint Network, que estima quanto o ser humano consome do planeta. Eles levam em conta fatores como a produtividade de florestas e pastos e a capacidade que a Terra tem de se regenerar e repor o que dela tiramos. No ano passado, o limite do nosso orçamento ecológico para o ano foi atingido em 25 de setembro.
Mais uma mobilização contra a reforma do Código Florestal. Agora é a vez de integrantes do Ministério Público Federal criticarem o relatório do deputado Aldo Rebelo. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.